Como depois de 20 anos de corretagem de imóveis, você consegue manter a alegria e o entusiasmo de quem acabou de começar? Essa é a conversa que eu vou ter hoje com essa dupla de profissionais incrível. Olá, eu sou a Adriana Saman, esse é mais um LunaCast e eu te convido hoje para essa conversa mais do que especial com essas duas profissionais do mercado que têm feito a história das vendas, da angariação, do dia a dia dos imóveis aqui dessa cidade com muito talento, com muita entrega, com muita perseverança, de forma aguerrida. E vai ser uma delícia, né? Porque nós já estamos aqui há algum tempo e já começamos a conversar meia hora antes de apresentar. Então, eu quero com bastante alegria apresentar Marian Hager, gestora da Paulo Celles Imóveis, e a Shirley Brússolo, que é corretora de imóveis. A gente já se conhece há algum tempo e hoje nós vamos conversar sobre muita coisa que eu tenho certeza que você vai estar com a gente aqui, vai aproveitar muito. Tudo bom? Como é que vocês estão?
Tudo maravilha. Tudo
bem? Que bom estar aqui com você. Nossa, uma grande alegria.
O nosso primeiro podcast.
É mesmo? Primeiro de muitos, então.
Primeiro de muitos.
Uhum. Espero que dê tudo certo.
Não, já tá dando. Bom, pelo menos tudo que vocês começaram há 20 anos deu certo, né?
Deu.
Foi o que a gente estava conversando aqui agora. Uhum. Bom, Shirley e Marian, olha, eu me sinto muito honrada, um prazer muito grande ter vocês duas. É, esse convite surgiu numa brincadeira,
foi,
né? Tava ali com o pessoal do Cresce, a Maria falou, me chama. Sim. E aí eu chamei ela, não, eu tô nervosa. Né, e a gente ficou nesse impasse.
Me chama foi assim. E aqui estamos, né? Com medo, mas estamos aqui, né?
É isso aí, a vida é assim, né? A gente vai com
você
medo,
mas vai. Mas vai assim mesmo.
Ainda mais num país como o Brasil, né?
É.
Que a gente acorda todo dia sem saber exatamente o que vai acontecer no final do dia.
Ainda mais corretora, né? Pior ainda,
o nosso dia...
Porque você acorda, você tem uma agenda, mas ela muda inteira, né? De uma hora para outra.
Então,
né?
Vamos falar um pouquinho.
Bem isso, ser corretor.
Eu queria trazer um pouco dessa profissão, né? Vocês surgiram de lugares diferentes. Queria que cada um trouxesse um pouquinho da sua trajetória, de forma breve, mas para a gente tentar achar um tempo e espaço onde a gente se encontra nessa mesa, né? A gente se cruzou no mercado imobiliário. O que aconteceu com você antes disso, Marian? De onde você surgiu?
Então, eu sou de Paranaguá e vim para Curitiba em 2004. Sou formada em administração e marketing e pensei em trabalhar na minha área, mas eu vi que a minha área não ia conseguir dar conta do que eu queria. Entrei no mercado imobiliário, sim, entrei por dinheiro e hoje eu estou porque eu amo, eu tenho paixão pelo que eu faço, mas eu entrei pelos altos ganhos.
Uhum.
Foi dessa forma. Eu não vou enfeitar dizendo, não, eu entrei realmente...
Sim, a possibilidade de uma boa remuneração.
A possibilidade, eu precisava da boa remuneração, porque eu era lojista em Paranaguá e vim para cá e eu precisava retomar a minha vida. Foi exatamente isso. E entrei no mercado através da Paulo Celles Imóveis, entrei como corretora de imóveis, e hoje estou há 17 anos na gestão de imóveis prontos da Paulo Celles.
Uhum.
Essa
e o seu negócio em Paranaguá era moda, né? Você estava comentando.
Eu adoro moda.
Sim. Isso é uma coisa que a gente percebe. Eu atendi a Paulo Celles um tempo, né? A gente se aproximou bastante, vocês venderam meu apartamento, nós vamos falar de várias coisas. Quando eu fiz peça de teatro, vocês foram lá também, né?
Deu.
Isso. E sempre nesse lugar elegante, né? Você tem esse lugar elegante das combinações, das texturas, das roupas, das bijuterias. É muito legal.
Isso é uma coisa minha.
Uhum.
Isso é uma coisa minha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a imagem... o que eu estou vestindo também passa uma imagem.
Faz parte do negócio.
Né? Faz parte do negócio. Eu não posso estar de qualquer jeito, com qualquer... Eu não preciso estar na grife, mas eu tenho que estar bem apresentável para atender um cliente, para fazer um atendimento. Por quê? Porque a nossa imagem... Ela é muito rápida na cabeça do cliente.
Sim.
Ele te copia rapidamente.
Bom, nós vamos voltar aí, porque a questão visual tem uma importância, né?
Uhum.
E aí vem a Shirley, né? Que vem de outro lugar. De que lugar é esse?
Mandaguari.
Você veio do interior do Paraná.
Uhum. Uhum. É uma cidade pequena aqui, perto de Maringá, de Apucarana. E cheguei em Curitiba com a mala na rodoviária, né? Sem saber o que seria da minha vida. né?
Sim.
Eu e mais duas amigas. E cheguei em Curitiba sem trabalho, sem nada, nem sabia o que era ser corretora de imóveis, nunca nem tinha ouvido falar.
Falar na profissão.
Na profissão.
Uhum.
E na época eu cheguei aqui e tinha os recortes de anúncio no jornal de emprego,
sim,
né? E num domingo comprei o jornal e recortei. É, secretária, recepcionista. Peguei ônibus.
Que legal!
Peguei o ônibus na Carlos Gomes, eu não conhecia Curitiba, né?
Sim, China, foi interior. Tateando, é. Deixa eu ver. Uhum.
Pegue o ônibus na Carlos Gomes e para em tal número, Casa Grande Imóveis. Falei, meu Deus.
Uhum.
Peguei e cheguei lá. Desci, era para ser secretária, daí fiz entrevista, enfim, o Raul, hoje já falecido, né? Muita gente boa. Fiz a entrevista, conversei, disse de onde tinha vindo e pensei assim, meu Deus, era tanta coisa, né? Tudo novo para mim, né?
Claro.
Do interior, né? Aí ele disse, pode ficar já, pode começar a trabalhar já.
Aham, uhum, passou no teste.
Nem acreditou.
Eu falei assim, como assim?
Foi rápido.
Começar a trabalhar, vou fazer o quê? Não, lá na recepcionista. Olhei aquilo, tinha um telefone assim que se chamava PABX.
Lembro.
Era tanto botão que eu nem sabia.
Gente, pra
que
quem
foi.
Nasceu depois de 1990, uhum, assista esse programa porque é uma passagem pela história da tecnologia.
É que hoje
isso.
É Jurássico.
É Jurássico. É que hoje você fala...
Que ficava ao lado do fax.
Não, era um troço assim que...
Eu acho que não tinha fax nessa
ainda.
Época.
Não, acho que até tinha, mas não ficava ao lado. Já tinha muito botão pra mim, né? Já era demais.
Sim.
Enfim, comecei como recepcionista e ali, trabalhando, já aprendi rapidamente. Tive, lógico, uma pessoa pra me ensinar, né? Quando a gente é jovem, tudo mais fácil, né? Você aprende, a cabeça é melhor. Enfim, e ali... Como recepcionista, eu vi o que era uma imobiliária, o que fazia numa imobiliária,
uhum,
né? Fiquei muito pouco na recepcionista e já passei para o setor financeiro da empresa.
Certo.
Né? Quando eu passei para o setor financeiro, eu me inteirei mais do que era ser corretor, o que o corretor fazia, o que o corretor ganhava. E eu, em menos de um ano, eu quis ser corretora.
Então, eu vou te interromper aí para a gente passar para um momento atual e ao mesmo tempo potente de vocês duas, né? E foi uma pergunta que a gente tava, que uhum, eu fiz antes da gente abrir o microfone, que sempre me pareceu, olhando de fora, que vocês são uma dupla, né?
Então, uhum. Muita gente acha.
Isso. Você...
É o que muita gente...
E são
gente...
mesmo, pelo visto.
Somos, nós somos.
E como é que surgiu essa empatia, né? Esse olhar, uhum, tipo, a gente pode trabalhar junto, a gente pode fazer um bom samba junto.
Na verdade, eu conheci a Shirley em namoro. Eu tive um ano sabático ainda, quando eu morava em Paranaguá, vim pra cá. E trabalhei um ano na incorporação da Moura, onde conheci o Paulo Seles, onde conheci uma grande amiga, Maristela Espézia, e onde conheci a Shirley Brússolo.
Uhum.
E depois saí do mercado. Mas a amizade continuava. Então, ela sabia da minha vida, eu sabia da vida dela, mesmo eu estando distante. Morei um pouco fora do país, aí mesmo em Paranaguá, a gente sempre
não deixou
tava,
de se conectar.
Sempre conectadas. E quando eu voltei para Curitiba, para me fixar em Curitiba em 2004, esse ano, em outubro de 2004, eu faço 20 anos...
Olha, parabéns.
De mercado imobiliário, uhum, eu faço 20 anos de Paulo Seles Imóveis.
Olha aí,
não é pouco,
que é uma empresa que só cresce, né?
Que só cresce, então, só cresce. Uhum. A gente tem um amor, assim, pela empresa.
É.
E eu estava trabalhando lá e a Shirley estava num momento da vida que queria voltar para o mercado imobiliário. A gente chamou... E ficou. A gente tem realmente uma sinergia,
uhum,
né? Eu acredito, assim, que quando a gente sai juntas para fazer um negócio, a gente pensa em fazer o melhor negócio.
Uhum.
A gente não fica... Nós vivemos de comissão.
Sim,
né? Nós
sim,
vivemos
sim.
De comissão.
A remuneração do corretor é essa, né?
Mas nós não visualizamos a comissão antes do trabalho.
Uhum.
Tá? Então, isso é uma coisa legal. Quando você faz por amor, por paixão, e quando você quer ver o negócio realizado, aquela compra bem feita, aquela... Sabe quando o cliente te abraça?
Sim.
Você quer melhor feedback do que isso?
Sim, né?
Ontem nós estávamos na Dedomite... Assinando uhum, um contrato do ERA.
Do ERA.
E o cliente, né, Shirley?
Uhum.
Na saída, nossa.
Muito feliz.
O que aconteceu? Agradeceu?
Muito.
Ele...
Assim, eu e a Mária, a gente é muito parecida na maneira do atendimento.
E
né?
como é que de, é esse de atendimento?
Como, de como conduzir. A gente, como ela falou, né? A gente ganha, a gente é remunerado pela comissão, mas não é o que a gente pensa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é a satisfação do cliente, é realizar um negócio seguro. É, a gente vê todo um contexto da negociação, né? E a gente é bem focada nisso. A comissão é uma consequência, né? Então, a gente tem prazer no atendimento, no fechamento. A gente tem prazer em sentar na mesa com o cliente e chegar no na finalização da negociação. É,
você
sabe?
Perguntou como, né?
É, sim.
Como? Na verdade, assim, a gente sempre tem em mente, até você é um case nosso.
É. Né? Isso, vamos trazer para a mesa.
Vamos trazer de trás para frente. Você é um case nosso. Quando você vendeu a casa com a gente, você disse: eu quero um apartamento grande, não tem problema se eu tiver que reformar. Mas você foi falando porque a gente foi te perguntando.
Perto da praça,
o que
lembra que
tem?
Você falou, queria passear com o cachorro.
O que que te atende? O que que te faz feliz? Então, assim, a gente tenta sempre tirar do cliente o que está na cabeça dele. Porque, às vezes, ele imagina o apartamento na cabeça dele, mas ele não consegue dizer, ele não vai chegar para você e falar assim: Mária, eu quero um apartamento de 100 metros, até tanto, perto disso, com isso, com isso, com isso, com isso. Ele não vai. Mas ele tem um apartamento na cabeça. E a gente é que tem que tirar dele, numa conversa.
Então,
né?
E eu acho isso muito legal, porque isso é um talento, sabe, Marian? Eu acho que assim, a gente que atende clientes, né? Vocês na área imobiliária, atendendo a pessoa que vai comprar um imóvel. E a gente que atende o construtor, incorporador ou imobiliarista que vem com um pedido. É sempre a leitura do que não está sendo dito, né? Ou então traduzir o que está sendo dito na possibilidade daquilo ser uma solução.
Sim.
Isso parece frase de coach e parece uma máxima desses livros de administração, mas não. Porque embora isso seja uma frase comum, é um clichê, né? Para quem quer, vamos ter sucesso na carreira. Mas é pouca gente que consegue fazer essa leitura.
Mas você veja, se eu não sei, você é casado, se o cliente é casado, se eu não sei aonde o cliente trabalha, eu não sei aonde o filho estuda, eu não sei aonde a mulher trabalha, eu não sei aonde os pais, os avós dessas crianças moram. Porque quando uma criança fica doente, quem que leva para o médico?
A avó.
A avó ou a mãe.
Sim.
Quem que tem que estar perto da escola? O pai ou a mãe?
A mãe.
A mãe.
Sempre.
Então, assim, a gente vai conversando com o cliente e a gente vai entendendo.
Moldando.
É aquilo que você falou. Tá na cabeça. Mas ele não chega falando, né?
Sim.
Bati aqui.
Não tem problema. Tá tudo em pé aqui nesse podcast. Vamos continuar.
Porque eu não sou italiana, mas eu...
É convivência com a Brússolo.
Não sabe falar sem mexer.
Não, eu preciso.
Você sabe que eu também...
Eu
tô aqui com a minha mão bem quietinha, porque eu assisto meus vídeos.
Mas é uma dificuldade.
Eu falei, gente, Adriana, você fala, parece que você vai
ficar no
teto.
Sim,
então eu tô aqui, ó, contida, tentando...
A gente podia colocar
uma
peso
cola
aqui.
Né? Então, assim, tudo isso é muito importante pra gente montar o perfil de compra do cliente.
Sim.
Né? E a gente também precisa entender em que momento ele tá dessa jornada, né? Porque às vezes o que acontece? Ele já tá cansado. Ele já tá cansado, ele já tá desestimulado, ninguém entende ele, manda uma coisa que não tem nada a ver. E às vezes o cliente também precisa entender que o que está na cabeça dele e o pedido que ele fez, que foi o que você fez para a gente, o que a gente disse para você no final? Adri, você tem que abrir mão de alguma coisa.
Sim, verdade.
Mas
tudo não terás, não.
Mas a gente...
Nada, 100%
é impossível.
Mas mesmo que você constrói. Não é 100%.
Com certeza.
Porque quando tá pronto, você fala puxa,
isso aqui podia ser diferente.
Exatamente.
Total.
Mas, Adri, eu tenho como falar isso pra você no início do atendimento, sem te conhecer, sem a gente ter tido um contato
e sem
pessoal.
Saber quais são as prioridades do cliente,
eu
né?
Não tenho
como. Porque pra ele abrir mão de alguma coisa, você tem que jogar com as prioridades.
Exatamente.
Porque aquilo que ele vai deixar já não é tão importante e determinante pra venda, né?
As prioridades,
no
exatamente.
Teu caso, foi a localização. O que você falou? Eu quero ficar perto da Nuna.
Eu queria ficar perto da faculdade do meu filho.
Faculdade
ele tinha passado na Federal de Música, eu falei, eu preciso que ele vá a pé.
Precisava ter uma praça por causa do cachorro, só que isso daí a gente vai construindo.
Sim, junto.
Junto, a gente vai construindo junto. Então, um atendimento de excelência é essa construção. Tem muita gente falando no Instagram, como que vende, o que você erra, o que você acerta, mas assim, muitos coachings, Mas é a tua vivência.
Sim.
Eu não tenho como ensinar a nossa vivência, não é isso, Shirley?
Sim.
Para uma pessoa que está começando. É como você. Sim, o que você tem dentro de você...
A bagagem que a gente arrecada, às vezes ela é intransferível, né?
E não é só a bagagem acadêmica.
Cada um tem um jeito de abordar o cliente, de conversar.
E não é só a bagagem acadêmica.
Não, não.
É o teu dia a dia. E eu acho assim, que tem muitos profissionais, a gente até estava falando em questão de profissão e tal, tem muitos profissionais que têm a bagagem acadêmica e que às vezes não veem a profissão de corretagem com bons olhos.
Sim, ainda tem um certo tabu, né?
Ainda tem um certo tabu.
O corretor é aquele cara que, né, transitou por muito tempo em alguma outra carreira e como tábua de salvação, ele vai para corretor. Mas isso tá mudando, né, gente?
Mas ele
tem... Eu espero que sim.
Eu acho que sim.
E ele tem que entrar, esse profissional ou essa profissional, tem que entrar no mercado com um objetivo. Não importa qual seja, eu entrei com o objetivo de dinheiro. Tá? Esse outro profissional pode entrar com o objetivo de ter sucesso numa carreira de corretagem.
Sim.
Você tem que entrar com
o estímulo,
com um objetivo.
A motivação de cada um é diferente, né?
Exato.
Mas eu acho que assim, quando você fala em dinheiro, a gente ouve isso de forma um pouco dura, fala, pô, mas
sim,
é dinheiro.
Mas
assim, primeiro que você disse, né? Não vou ser hipócrita, é isso.
Sim.
Só que a forma como você enxerga esse objetivo final, que eu acho que já não é nem o final, né? É o processo que você constrói dessa forma tão ampla, né? E tão profunda com cada atendimento. E aí o dinheiro vem.
Não tem como.
Né?
E o dinheiro vem na consequência, né, Shirley? Ontem a gente nessa... E ele vem às vezes, Adri, de gente que a gente não imagina.
Ah, sempre assim.
Comigo acontece muito. Pelo tempo que eu tô no mercado. Tava conversando com a Maria ontem.
Vem da onde, Shirley? Como é que é isso? Essa surpresa?
Vem muito de indicação, né? Pelo seu trabalho. Porque isso em qualquer profissão. Quando você faz um trabalho bem feito, você é indicado, né? E quando o cliente ele vem de indicação, ele já vem já...
Ele já vem sem barreiras, né?
Sabe o que eu acho que é legal? Assim, desculpa te interromper, mas eu tava pensando nisso ontem. Né? Que a gente fica nesse lance, vamos trazer para a realidade atual, dos seguidores. Então, como se a gente fosse ter sucesso por conta dos seguidores. Mas eu acho que a gente teve tanta sorte que em 20 anos de carreira bem feita, cara, se eu tiver dois seguidores, eu vou continuar. Vai continuar acontecendo.
Eu não tenho tantos seguidores.
Então,
eu não sou
essa. Porque a gente formou
pessoa.
Seguidores na vida real,
sim,
né?
Isso é muito legal. O cliente, ele aparece, de repente chega um cliente para mim que eu fui indicado para falar. Eu nem sei. Às vezes eu nem
a gente
pergunto,
não sabe quem indicou.
Às vezes eu pergunto quem indicou, mas ele fala e eu nem lembro. Entendeu? Bom, o importante é que ele chegou, né?
Sim.
Então, assim, como ontem aconteceu uma venda que eu nem estava esperando. Porque é o tal negócio, né? Você tem os clientes que você está atendendo. Mas vem coisas pra gente, no meu caso, de tantos anos, que chega meio que já... Certo que vai comprar comigo, entendeu? É só uma questão de eu fazer o meu trabalho bem feito. Então, isso é muito gratificante. Quando eu comecei...
É porque ele não está procurando um corretor. Ele está procurando a Shirley.
A Shirley.
Tá procurando a Marian.
Exatamente.
É outro lugar, entendeu?
Exato.
Quantos corretores existem na cidade, no Paraná?
Então,
por que ele vai falar com você?
Exato.
Existem muitos corretores bons.
Não estou excluindo ninguém.
O que a gente fala assim, é que a indicação... nós trabalhamos muito com a indicação. Só que quem está entrando novo no mercado também tem a indicação. Tem o seu networking.
Sim,
né? E a indicação, ela vem de um trabalho bem feito. Ninguém indica um trabalho que não tenha gostado.
Isso para qualquer profissão, né, Adriana?
Para qualquer profissão.
E tem os novos aí hoje, claro, esses corretores novos, não desmerecendo.
A gente não é velha.
Novos na profissão.
Vamos entrar nesse tema, é melhor não.
Vamos
clarificar. E a gente não é velha.
Novos na profissão. Que eles vêm com tudo novo, que a gente também...
Aprendo
muito com eles.
Com certeza.
Na Paulo Celles mesmo, as pessoas novas que entram, eles ensinam muito pra gente. Eu acho que é muito legal essa diferença entre nós, que estamos há mais tempo no mercado, essa vivência que a gente tem. Essa experiência.
Calo. A gente tem calo
disso,
já,
trocada com esses corretores novos que vêm com essa garra, que vêm com essa coisa da internet, de redes sociais. Isso agrega pra gente.
Porque
muito bom.
O que acontece,
essa mescla,
essa interação. Porque
essa interação.
O que acontece com a gente, isso é normal. né, independente da idade. A gente vai meio que se acomodando, né? A gente sabe que existe o TikTok, a gente sabe que existe o Instagram.
Que a ferramenta do CRM que funciona assim, assado.
Só que a gente sabe tanta coisa e às vezes a gente se coloca à margem dessas tecnologias. Muitas vezes a gente se põe à margem dessas tecnologias. E essas pessoas mais novas, a gente vai acompanhando e a gente vai vendo, puxa, e por que não?
Uhum.
Então, essa mescla, né, é o que a Shirley está querendo dizer, é muito importante. A gente cresce como pessoa e a gente cresce profissionalmente.
Eu vou colocar uma pitada e um tempero a mais nessa conversa, Marinho, porque assim, a gente se pega, né? Nós que estamos depois dessa geração, muito antes dessa geração tecnológica, imagina, nós nascemos num tempo que nem computador tinha.
Não,
né?
Eu tive aquele celular tijolão que tinha.
Isso.
Eu era chique.
Não é?
Eu era chique.
Você tava no top
do
top.
Eu era chique, acho que era um Motorola.
Tinha que carregar com as duas mãos, né? Poder aguentar o peso
não,
do celular.
Tinha que,
aquela antena.
Que ele levantava.
Você conseguia falar com Marte, lembra? Cara, oi, tudo bom, Marciano? Como é que
você
tá?
Mas era chique.
Pendurado
aqui na,
assim, na pochete.
É, assim, na pochete. Quem vinha com aquele aparelho era o...
Sim, top. O top, sim.
Hoje a gente
o Elon Musk do momento, né?
Hoje você tem tudo aqui na
mas
mão.
Sabe
na
que
palma
eu penso, moçada? Eu acho que assim, tem uma diferença, porque essa turma, além de ter a facilidade, é porque a cabeça já nasceu com esse,
sim,
vamos dizer, com essa
com
capacidade,
essas conexões.
Com essas conexões.
É diferente,
então,
né?
Assim, por mais que a gente se esforce, não tô dizendo que nenhum de nós, a gente tá aí lutando mas a forma até de pensar, do raciocínio, de ver. De sentir é outra.
É completamente.
E não é questão de analógico e digital. Não. O nosso cérebro foi acostumado a pensar e agir de uma forma.
Exato.
Essa garotada que veio depois da era tecnológica já vai crescendo com esse novo pensar.
É natural.
Então, não adianta nem falar, mas por que essa meninada? Não é.
Pera.
É um outro momento,
É um outro momento. Pera. Tá, pegando o gancho aí. Entendo isso. Só que essa meninada, essa pessoa nova que já nasceu no digital, às vezes ela não consegue ter a relação interpessoal.
Sim, eu ia chegar aí.
Não consegue.
Ou não consegue.
Não que não consiga. É porque ela é tão focada no digital que ela não olha para o lado. Ela não olha para frente. Ela olha para baixo.
Não, e só a gente, né, que tá acostumado muito a lidar no olho no olho, que foi acostumado...
Conversar com pessoas, olhando,
isso,
né?
E quantas variáveis existem aí que uma pessoa realmente do digital, ela não vai perceber. Então, vocês já sacam assim, se a pessoa parar de falar, se ela desviar o olho pra direita, se ela mexer o cabelo, você fala, nossa, vai... Entendeu?
Não, a gente já sabe, a gente já percebe o negócio.
Isso não é cursinho de linguagem corporal, não, isso é vivência.
Você não vai aprender isso aqui na, né?
Enquanto
na
a gente tá aqui falando, a gente sabe o estado de humor de cada uma de nós e até onde a gente pode ir, como é que a gente vai fazer para que essa conversa fique gostosa. Mas isso é experiência pura da relação humana.
Chegar nessa idade tem que ter alguma coisa boa, né, Adriana?
É importante.
Assim, alguma
vantagem, né,
Tirei?
Tem que ter.
Claro. Ela tá há 20 anos.
Gente, para tudo que esse podcast vai...
Por você.
Mas eu acho assim, é muito gostoso você se olhar pra trás e você se ver evoluída. Evoluída em todos os setores, assim, em todas as situações da tua vida. É gostoso você olhar para trás, você ver o que se construiu, o que você entregou. É importante essa atualização. Eu vou te falar, em questão de internet, eu demorei para entrar no Facebook. Eu demorei pra começar. Hoje,
Instagram.
Hoje
pra fazer Pix, né, Mária?
Pra fazer Pix. Olha, gente.
Meu Deus do
gente,
céu.
Gente, eu comecei a fazer Pix no mês passado.
Você tá brincando? A gente falava, Mária.
Gente, eu faço Pix até porque eu não conheço. Me dá teu Pix, sabe?
Não,
me dá teu Pix.
Não, mas é que assim, sabe? Tipo assim...
Aí ela acordou, ela fez.
Não, mas não é isso. Ai, meu Deus, o meu telefone vive caindo, vive no conserto. Daí tem lá a minha senha. O cara que vai consertar vai tirar dinheiro da minha conta. E não sei o que.
Pode acontecer,
então,
mas a gente
mas
sempre pensa positivo.
É por isso.
Né? Claro.
Não, mas é por isso. Mas eu simplesmente cheguei e falei assim, para.
Boa.
Faz o Pix.
Foi.
Não.
Foi um alívio.
Um dia que você acordou.
Não, e o meu primeiro Pix Foi de um centavo pro Gerard Hajar.
Teu primo.
Que é o meu... Não, meu sobrinho.
Ah, seu sobrinho.
Porque ele fala assim, tia, você é tão tecnológica, você é tão evoluída.
Antenada.
Você é tão antenada, mas eu tenho uma vergonha, porque você tá no século passado.
Tá vendo?
E daí agora eu já...
De um centavo?
Eu já fiz um centavo. Até pra ver se ia dar certo.
Pra não perder, né?
Não perder nada.
E depois assim, né? Eu sou árabe, né?
Claro.
Eu também, eu sei. Eu sei esse lado como funciona.
Mas voltando. Eu acho importante a gente entrar nas tendências.
Sim,
né?
Sim.
Tanto no, na parte...
É porque, infelizmente, hoje, se a gente não estiver nesses lugares...
Você fica à margem.
Você não sobrevive.
Não.
E é uma nova linguagem, né,
gente? É uma nova linguagem.
Não é nenhuma escolha.
Sim.
À medida que a gente vai evoluindo, né? Esse evoluindo eu questiono, mas de qualquer forma que a humanidade vai avançando, as linguagens vêm e a gente... Tem que se adaptar.
Você tem que se adaptar.
Não adianta falar, não, eu não tenho. Eu não tenho Instagram.
Não,
ok, mas
não.
Você está deixando de se comunicar
sim.
com muita gente
e
que está no Instagram.
Você é empurrado. Você tem que estar. Você pode não dominar 100% como os jovens.
Mas você precisa
aprender. Você precisa estar. Você precisa tá à frente disso tudo. Mesmo que você não saiba 100% de todas essas coisas.
Porque eu acho assim, acontece muito com a gente... da gente stalkear a rede social do cliente que a gente vai atender.
É natural.
Tá?
Até porque é um atalho. Não deixa de ser uma pesquisa,
então,
né?
Assim, veja, se
é
eu
uma
vou...
Pesquisa.
Eu vou
você ter... não precisa ir lá e falar, oi,
não,
tudo bem?
Eu vou,
aí?
Ter, eu vou ter uma reunião com o cliente.
O que você jantou hoje?
Eu vou ter uma reunião com o cliente. Já aconteceu comigo da gente ter uma reunião, a proposta não estava fechando e tal. Peguei o nome do cliente e comecei a stalkear. Vi que ele era atleticano, que o filho tinha acabado de passar na federal. Como que você acha que eu comecei a minha reunião com
sua
o cliente?
Abordagem.
É?
Nossa, você viu que o Atlético ganhou? Que espetáculo!
Porque
essa garotada entra na federal e o teu filho...
Porque o cliente comprador, ele sempre acha que a imobiliária trabalha para o vendedor.
E que quer tirar o dinheiro dele, né?
Nós trabalhamos para os dois. Nós trabalhamos para os dois.
Porque a gente precisa dos dois,
claro,
né?
Mas quando a gente chega numa reunião, o comprador, ele sempre se acha indefeso. Você vai quebrando o gelo. E acontece também com a gente, Adri. Você acha que quando a gente está atendendo um cliente, ele não vai lá stalkear a gente? Ele não vai querer saber como que é a Shirley no dia a dia?
Com
como
certeza.
Que é a Marian no dia a dia?
Se dá para confiar, né? Quais são suas relações?
O que que a Marian faz? Como que é o dia a dia da Marian? Como que é o dia a dia da Shirley? A gente stalkeia, mas a gente stalkeia para quê? Para a gente chegar junto. Para a gente falar a mesma linguagem.
Só pegando o que a Shirley falou, assim, ontem eu vi uma frase tão legal, assim, eu tô fazendo uma consultoria com uma pessoa, eu tô buscando outras alternativas também para minha carreira como dentro do mercado imobiliário, e eu faço consultoria com um profissional chamado Zé Renato, depois até vou fazer um jabá aqui, porque ele é maravilhoso.
José Renato...
Ele é lá de São José dos Campos.
Ah, tá.
Ele presta consultoria,
né? Pensei que era um profissional da área que eu conheço aqui, mas...
Então, e ele falou assim, Adriana, se o negócio não for percebido por todo mundo como um ganho para todo mundo, mas um ganho real, não um toma lá da cá, não uma troca de favores, mas um negócio onde
bom
você percebe
todos.
Que todo mundo ganhou, se percebeu em si que aquilo foi bom para ela, sempre vai ser um mau negócio, sempre. Se todo mundo não tiver essa participação... Todo mundo assim, comprador, vendedor, governo, imobiliária, corretor, dono da corretora, da imobiliária.
Todos envolvidos.
Todos precisam ter a percepção de que foi bom.
Bom, esse é o melhor negócio.
Entender que não foi pra ninguém. Bom. Todo mundo perde.
Exatamente.
E eu gostei dessa frase.
É muito importante.
Mas é uma frase que a gente usa bastante.
Exatamente.
A gente usa bastante. Porque a gente precisa ter essa linha bem armada, de que todo mundo esteja bem na relação de compra e venda, principalmente.
Sim.
Porque o negócio bom é aquele negócio
vocês.
Que você finalizou, né?
Sim.
Porque de um lado você tem o vendedor, do outro lado você tem o comprador.
Sim.
Nós estamos no meio, né? Nós somos o intermediário.
Sim.
Nós somos aquela linha ali que...
Entre uma coisa e outra.
Uma coisa e outra. A parte mais gostosa dessa finalização é quando todos estão satisfeitos. Comprador, vendedor, corretor, todos. Sim. Aí o negócio foi bom. É, foi
prospera,
bom.
Né?
É, prospera.
Uhum. Aí você é indicado.
Dali você é indicado.
Aí vem um monte de outras coisas.
Dali vem os elogios. Dali vem novos clientes que vão ser, uhum, né, através de indicação desse vendedor,
sim,
desse
e,
comprador.
E uma coisa interessante minha e da Shirley, a gente recebe muita indicação para vender imóveis,
de,
né?
Angariação.
De angariação.
De clientes que nos procuram. Porque o nosso trabalho começa aí, né?
Estava até comentando antes, né? Que a Paulo Sérgio tem um ranking mensal, uhum, do corretor do mês, e eu, uhum, falo que você não sai do quadrinho,
então,
né?
Não, não sai.
Todo mês eu vou te stalkear lá no Instagram. Shirley, campeã do mês. Shirley, agosto. Shirley, setembro. Shirley falou, caramba,
mas,
meu. Não,
mas
é
assim. Eu sempre digo que vender, eu amo vender, eu amo fechar o negócio, tá no sangue, mas a angariação é minha paixão.
É um desafio.
Quando o cliente me chama para fazer a avaliação do imóvel dele, né? Porque é um bem, né? É um,
claro,
bem que você...
Ele apostou muita coisa ali, né? Uma vida inteira, às vezes.
Não é pouca coisa. São valores altos.
São valores agregados.
Quando a pessoa chama você para fazer a avaliação do imóvel dele, né, ele espera que receber um profissional que conhece a área, que vai falar o valor real do imóvel dele, né?
Sim.
Isso para mim é apaixonante. É a minha paixão. Foi aí que eu comecei como corretora. Uhum. Eu sempre me destaquei um pouquinho mais na angariação do que na venda. Né?
Olha só.
A venda, eu amo a venda. Eu amo fechar negócio. Tá no sangue.
E eu acho difícil. Mas a função do angariador, eu acho uma das mais difíceis dentro do mercado.
Mas sabe por que ela é difícil?
A cereja do bolo.
Sabe por que ela é difícil? Ela é difícil por quê? Porque o cliente nos chama.
Uhum.
Tranquilo. A gente vai analisar a documentação. Se tiver que fazer uma correção na documentação, a gente vai orientar.
Uhum.
Mas ele, quando chama... Ele chama para escutar o mercado imobiliário. Ele chama para escutar o que o mercado paga no seu produto.
Uhum.
É por isso que ele nos chama. Tá? Porque senão ele chamaria o porteiro, o vizinho.
Claro, né?
Então ele está chamando uma profissional,
uhum,
para que diga para ele o que o mercado imobiliário paga no produto dele. O grande pulo do gato... Está nessa questão que o valor, muitas vezes, que nós passamos para o vendedor não é o valor que ele gostaria de escutar.
Sim.
Por quê? Porque o vendedor, ele tem um apego pelo seu imóvel, ele criou filhos naquele imóvel.
Ele investiu em uma coisa ou outra.
Ele fez reformas. Enfim, é uma vida ali dentro. Então, ele coloca muita emoção. E nós não podemos colocar emoção.
Uhum.
Nós temos que ser...
A razão.
Sim. A objetividade.
É o índice de mercado.
Uhum. A objetividade. Isso não quer dizer que a gente não pegue, às vezes, um imóvel um pouco fora.
E ajusta, né?
E vai ajustando.
Vai ajustando.
Né?
Que pode acontecer o contrário. Às vezes, o dono até denigre.
Uhum. Sim.
E você tem a obrigação de dizer, não, vale mais.
Vale mais.
Eu sei,
claro,
que não é a regra, não. Mas pode acontecer.
E não acontece muito.
Uhum.
Né?
Sim.
E não acontece muito.
Não é o cotidiano,
não
mas
é o
acontece.
Cotidiano.
A nossa obrigação... É mostrar que poderia ser o valor diferente.
Colocar o peso e a medida certa.
Porque, veja, quando você coloca um imóvel à venda no mercado, você quer que ele seja vendido. Às vezes o cliente diz assim pra gente, não, Mária, não, Shirley, eu não tenho pressa, vamos trabalhar no meu preço. Independente, uhum, da gente trabalhar no preço do cliente, a gente mostra o preço do mercado.
Uhum.
Né? Por métodos comparativos, nós somos avaliadoras de imóvel há muito tempo, a gente tem métodos de uhum, avaliação. Então, assim, a gente tenta mostrar a realidade. O que que acontece? O cliente começa a perceber que não tem visita, que não tem proposta.
Uhum.
Então, talvez o que aquelas duas falaram
pode
lá
estar
atrás,
certo.
Pode estar, uhum, certo. Né?
Uhum. E outra, né? Uma vez que, mesmo que você fale, eu não tenho pressa, mas
gera
se
uma
você.
O teu sentimento
isso,
muda.
E outra, uhum, você tá ali. O negócio ele tem que se movimentar.
Não,
porque se fica
ninguém
parado.
Um imóvel pra vender,
gente,
colocou a placa.
É,
colocou a placa.
Vai gerar.
Gerou
você, o teu sentimento de vendedor é querer vender amanhã.
É.
Por mais que ele não diga isso. Não tenho pressa. Aqui,
o sentimento
ele já tem.
Ele já tem na mente o que ele vai comprar.
Não, é o sentimento dele. O sentimento dele. E uma das coisas também que a gente costuma fazer, né, Shirley, é mostrar pro dono do imóvel o que tem que ser refeito.
Sim.
O que tem que ser feito. Claro.
Preparar
o imóvel. Porque é um produto, né, gente?
Para venda.
Mas a gente não tem esse hábito no Brasil,
eu
né?
Eu sei.
Aqui no Brasil é assim, eu vou vender desse jeito que tá. Nos Estados Unidos,
assim,
é diferente, né?
Ele quer vender do jeito que tá pelo preço de como se tivesse o melhor possível, né?
E às vezes...
E aí tem esse gap que a gente nunca consegue fechar, né? Entre comprador e vendedor.
E assim, mas a gente já olha o imóvel com esse olhar, né?
Sim.
E às vezes nem é muita coisa que tem que fazer.
Sim,
mas
é uma
a gente...
pintura, um, né?
Isso!
Uma limpada, uma...
Você veja,
isso faz a diferença.
Um mofo num teto de banheiro.
E é tão simples,
para o,
né?
Para o vendedor, sei lá... Contrata um profissional e em pouquinho tempo, sei lá, gasta 300, 500 reais. Para o cliente que entrou no imóvel para a visitação, ele vai olhar aquele mofo, deve ter um vazamento. Não, deve ter...
Em outros lugares da casa pode ser que tenha.
E mais,
ele já imagina o pior.
Adri, e mais? Não, eu vou gastar uns 10 mil para corrigir
já
isso.
Já que é o desconto, é isso.
Então, por que a gente não prepara o imóvel?
Tem que...
Para a venda.
Mas olha, moçada, isso é uma questão cultural.
Não.
E é muito a tarefa de vocês ir quebrando
a gente,
isso,
mas
né?
A gente precisa.
Eu acho que isso tá melhor, né?
Já melhorou.
Mas eu acho que tá melhorar.
Já melhorou.
Tem os homestays da vida que chegaram, né?
A gente foi aprendendo muita coisa,
mas a gente
né,
ainda tem que fazer essa consultoria para que o visual do imóvel se transforme. E é interessante. A gente, quando entra num imóvel, às vezes o cliente já está... Você vê, a gente agora está falando de angariação, né?
Era isso? Não, é para deixar rolar. Porque eu quero puxar um assunto nós estamos caminhando para o final. Olha como passou
rápido. Ai, meu Deus,
já? Eu falei.
Não, eu quero fazer um double.
Não, não. Vamos ficar aqui.
Se quem estava com medo, né?
Se empolgou. Tá bem tranquilo agora, né?
Tá falando até...
Eu acho que a próxima entrevista eu saio e vou deixar a Marion,
não, tá,
né?
Tá,
e a entrevistada
vai. É melhor você
vai
conduzir, porque se for assim, a gente não vai.
Não, mas que bom, né? Sinal
não,
que
mas,
a conversa... Mas eu queria fazer... Primeiro assim, então, só voltando à moda, né?
Uh-huh.
Quando a gente fala do visual, resgatando... Pra você ver como esse impacto, ele tá em tudo. Então, assim,
tudo.
Esse imóvel não é só uma questão de metragem quadrada.
Não.
Imagina, isso é muito objetivo. A subjetividade daquele espaço, né? O que ele transmite,
sim,
a beleza, a estética, o equilíbrio, os volumes... Tudo isso,
tudo,
né?
Tudo
então,
isso.
Quando a gente fala assim, nossa, né?
Detalhes.
Eu preciso estar bem para esse cliente ver.
O imóvel também.
O imóvel também.
Eu vou viajar, mas assim, quando você vai para um parque, né? Que você, por que a gente se sente tão bem? Porque tem toda uma beleza, uma harmonia.
Exatamente.
Então, porque o imóvel é a mesma coisa. Você
é a mesma
pisa
coisa
num lugar.
E a primeira impressão...
É a que vai
ela
ficar.
Fica. Não
isso
adianta.
Vale pro imóvel também.
O imóvel...
Vale pra gente, pessoas.
E pro imóvel.
E vale pro imóvel.
E é uma pena porque a maioria dos proprietários, eu acho que esses mais conservadores,
sim,
que estão acostumados a comprar e vender, eles não conseguem enxergar como qualquer produto que isso tem que estar numa embalagem, num conteúdo.
É igual um presente,
sedutor,
né? A embalagem, né?
É muito sedutor.
É, exatamente.
Mas eu queria fechar nossa conversa, né, Caminha? Porque eu sei que a resposta...
Já tá acabando?
Você tá acabando.
Achei tanta coisa pra falar.
Ai, nem me fala. Eu tô tão triste aqui que eu, né?
Eu sou tão apaixonada pela profissão que eu queria falar o dia inteiro.
Viu? Não dá pra se cancelar a próxima e a gente continuar. Liga lá e cancela
só
a próxima.
Só um minuto, cadê meu celular aqui? Não vamos, chega. É, assim, queria entender de vocês, já que estão... Né, nós estamos há 20 anos no mercado, somos aí da velha guarda, né? Mais jovens.
Uhum.
O que vocês acham que mais mudou nesses 20 anos? O que vocês conseguiram perceber? Eu ia perguntar do cliente, mas acho que como um todo, o que ficou diferente demais, assim, em 20 anos?
Eu acho que nesses 20 anos o que mudou muito é que as pessoas querem um atendimento pessoal.
E não era assim antes?
A gente tinha antes um atendimento pessoal e depois a gente entrou na geração do WhatsApp, né? Antes foi o e-mail, o pessoal, e-mail, o WhatsApp. E hoje o que a gente percebe? Que as pessoas querem falar e querem ser ouvidas.
Legal você
tá?
falar isso.
Então, hoje, a gente vê muitos memes, né, nas redes sociais, dos leads. Liga, 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 liga. E realmente, a gente precisa falar com o cliente. Olha, eu de novo.
Não tem problema.
A gente precisa falar. A gente precisa se encontrar. A gente, claro, tem vários perfis de clientes, mas a maioria, ela quer o contato pessoal.
Ninguém compra um imóvel pelo WhatsApp.
Mas é engraçado que eu acho que as tecnologias reforçaram essa vontade do contato pessoal. Uhum. Começou a ficar tão distante isso da realidade das pessoas que quando você fala presencial, né? Imagina, essa palavra nem existia.
Não.
É presencial online.
Pois é.
Não tinha essa escolha, era só presencial.
Era só presencial. Você olhar olho no olho.
O presencial passa a ser
um diferencial
de valor,
sim,
né? Puxa, ela vem até aqui.
Uhum.
Eu vou te falar que os últimos clientes que eu tenho conseguido para a Nuna, a gente está com um pessoal muito legal de Ponta Grossa. Ele entrou em contato pelo site, falou comigo. Não, Adriana, você pode me mandar uma proposta? Eu falei assim, olha, Fabiano, é muito difícil falar. Eu entendi o que você quer no
sim,
WhatsApp,
sim,
ou trocando,
sim,
uma informação.
É a mesma coisa nossa.
Mas qual que é a tua ideia? Eu falei, eu vou até aí.
Lógico.
Não, você vem até
Ponta Grossa?
Então, eu falei, gente,
sim,
não é Dubai. Até aí tá Dubai, mas eu acho que...
junto.
A gente vai junto.
Mas é que as pessoas,
mas eu falei, cara,
isso.
O que é uma hora?
Meu Deus. Uhum.
Entendeu?
Exato.
Então, e o fato de ter...
É a mesma coisa.
E esse cliente veio pra mim. Para nós lá na Nuna, na hora, porque foi uma conversa tão, tão próxima.
Conhecer
e a pessoa
é outra coisa.
É.
Você
e eu
falar...
acho que realmente isso, quem conseguir preservar,
sim,
e valorizar, né?
Por isso que a gente
você
fala
conhecer
que...
com quem você está lidando,
uhum,
te traz assim, uma outra sensação. É segurança, você está vendo a pessoa.
Sim, sim.
Não é. Porque escrever bonito, todo mundo pode escrever.
Não, e tem uma coisa, eu vou entrar num lugar holístico, mas assim, né? Não tem nada que substitua a energia do encontro. O encontro.
Uhum.
Eu acho que tá todo mundo atrás de um encontro, gente. Só para resumir nosso podcast.
Então,
é um encontro.
Só quer resumir. Ontem, quando a gente fomos assinar a finalização de uma venda, poderia ter sido tudo pelo digital.
Sim,
hoje em dia dá tudo para ser pelo digital.
Digital, gov.br.
Você,
sim,
assina
mas
uma escritura hoje à distância.
Nós damos a preferência
de ter
o cliente na mesa, assinando um contrato.
Sim.
É um momento especial.
Porque
aquele
momento, ainda mais,
foi
um casal, né, Shirley?
É.
Aquele momento do casal, que eles não são de Curitiba, né? Não são de Curitiba, estão completando 10 anos de Curitiba, sempre moraram no bairro do Cristo Rei, moram muito perto desse empreendimento, o Edifício Era da Dedomite, que é maravilhoso.
E que a gente fez a comunicação.
E que a gente fez a comunicação.
Por favor.
Né? Procurem.
Cada um,
né,
com a sua...
Pra eles...
Seu comercial.
Então, vamos lá. Pra eles, pegar aquele contrato.
Uhum.
Vistar o contrato.
Uhum.
Assinar o contrato.
Sim.
Gente, foi o casamento deles.
Sim.
Foi o casamento deles.
E foi o que eu falei pra eles.
Foi um momento que consolidou aquilo, né?
Consolidou.
E assim, talvez pra aquele casal tenha sido muito simbólico, né?
Uhum.
A gente não pode perder a simbologia das coisas.
Não pode.
E
é
na
um momento
compra
muito
de um imóvel,
especial,
né? É um momento que diz muita coisa.
E
né?
Outra coisa,
muita
Adriana,
coisa
que,
sobre
assim,
qualquer vida.
Não é generalizando, porque cada negociação é única.
Sim.
Cada imóvel que você vende é único. Né? Ainda que vendeu 10, 20 no mesmo prédio,
sim,
mas cada cliente
compara,
é especial, cada negociação é diferente,
cada história é única,
é uma satisfação atender cada novo cliente. Sabe?
E para vocês também.
Pra
não
nós,
tem como comparar.
Não tem,
né?
Como.
Ah, eu vou vender o empreendimento X.
Não.
Cara, você tem que estar preparado para cada interação,
cada,
né?
Não é igual. Nenhuma negociação é igual à outra.
E assim, a gente tem que... Não sei, que eu e a Shirley, a gente tem essa coisa. A gente gosta do que a gente vende.
Uhum.
Tipo assim, a maioria das pessoas, quando vão fazer uma avaliação do imóvel, ah, mas ele é face sul, ah, mas ele,
sim,
é um andar...
Sim, já começa a colocar mil defeitos.
Não, a gente não.
Falando as características negativas.
O que a gente faz? A gente vende o que é bom.
Uhum.
Porque o que é ruim, Adri, tem em tudo que é lugar.
Não nessa tem... mesa tem, na nossa
não,
fala
ó, não
tem,
tem um prédio
microfone.
Ó, né? Não tem um prédio
não
perfeito.
Não tem tudo de bom, não é tudo que é bom.
Sim.
Não tem um prédio perfeito, não tem um apartamento perfeito,
não
tem um carro perfeito, nós não somos perfeitas.
Uhum.
Só que a gente tem uma coisa de se apaixonar pelo que a gente vende, que nem eu era. A gente se apaixonou pelo conceito do produto. Sim. Porque quando você começa a pensar no conceito, como que veio o nome
e arquitetura e os diferenciais.
Quando você fala com o cliente, quando você fala com o cliente, você fala com entusiasmo. Mas não é um entusiasmo que você criou.
Não,
é porque
não
você,
é fake.
Você entendeu o produto. Num imóvel usado, mesma coisa. Sim. Olha, é de uma construtora tal, ele tem um fim de tarde maravilhoso.
Legal. Fica perto dessa padaria que é gostosa, que é charmosa.
Você precisa...
Tem essa árvore bonita na frente. É
assim,
tudo, né?
Assim, você
é tudo.
Você precisa gostar do que você está vendendo.
Sim.
Eu digo pela Shirley, digo por mim. Eu gosto do que eu vendo. Eu sempre acho pontos positivos. Sempre acho pontos positivos.
Sim.
Porque tem. Então, a gente gosta do que a gente vende. E a gente vende com prazer. A gente vende com vontade.
Quando a gente pega um imóvel para vender, que você... O primeiro contato, e você vai, e avalia, e pega a documentação, e conversa com o proprietário, e, enfim, finaliza todo um processo para pôr o imóvel no mercado, a sensação é uma sensação única.
E é boa,
é
né?
Boa,
e é boa.
É no momento que você confia em mim.
É uma cachaça.
É uma confiança.
Tá confiando em mim.
É,
tá
e na hora que você coloca a placa lá, de ver, eu sou muito, muito de placa.
A Shirley adora uma placa.
Eu gosto da placa. Tem umas 20 no carro dela. Você vai lá, ninguém anda,
basicamente.
Né?
Quando falta
ela
placa...
Ela já deixa uma
placa.
Quando falta
tá
placa na Paulo Celles...
Tá
é porque
Shirley.
A Shirley tem...
Eu pergunto, Shirley, não teria mais uma?
No porta-mala ali, junto com aquelas outras 20.
E quando vender o imóvel, eu pego a placa de volta,
a gente
porque
tira.
Aquela placa eu ponho em outro lugar, porque ela
sim
me deu sorte.
A gente
né
tem isso.
É.
Então, a gente assim, pede a placa pro vendedor.
Um amor, um talismã.
Essa, e o Paulo Celles agradece, né?
Claro, todos os dias.
Menos o custo. Então, assim, isso é uma paixão. Quando finaliza a negociação, que a pessoa olha pra gente e fala assim, que bom, vendeu, nossa. Olha, isso não tem preço. E cada sim negócio é um negócio e a sensação é a mesma. É muito bom.
Bom,
é
gente,
bom.
Eu infelizmente vou ter que encerrar essa conversa.
Não, que pena!
A mulher me ligou ontem, 1 da manhã, pra dizer que não vinha porque tava morrendo de medo. E agora
não
quer terminar,
não quer parar
a conversa.
De falar.
Mas
entendeu?
Quem é essa?
É uma okay pessoa que eu conheço,
quem é essa?
Aí, que passou pela, né? Mas, moçada, assim, antes de tudo, eu vou sair dessa entrevista com uma sensação muito legal. Sabe o que eu mais notei aqui entrando? Assim, tem um brilho, um entusiasmo de vocês, né? Nas falas, que é muito inspirador. De verdade,
que
assim,
legal,
na boa.
É
sabe? À
é
medida
bom
que vocês vão falando.
É
e, assim, tem brilho no olho, tem sangue na veia.
Tem sangue na veia.
Tem sangue na veia. E, olha, até me arrepio, sabe? Porque eu acho que são poucas as pessoas que conseguem, depois de tanto tempo olhando para o mesmo lugar e fazendo o que fazem, né? Claro. Mas sentirem essa alegria, essa é a palavra. Não à toa que eu usei. Não sei por que usei alegria na hora que eu abri esse programa hoje. É difícil usar alegria. É difícil usar essa palavra.
Mas eu acho que a gente...
Mas a gente acha que é feliz no que faz.
Foi muito o que vocês trouxeram. E tudo que eu senti na nossa relação de trabalho, sempre esse entusiasmo. Toda vez que eu fui impactada por vocês, né? Em todas as interações com outras pessoas, devem sentir isso também, essa vida, esse pulso, né? Tipo, pô, ninguém passa batido por Shirley e por Marian. Todo mundo tem uma importância e é reconhecido por isso, é impactado por isso. Então, eu desejo muita sorte, né? Em tudo que vocês fizerem, mais do que vocês já têm, né? E muito grata pelo mercado ter pessoas como vocês aí, dando essa cor, né, pro nosso dia a dia que a gente tanto precisa.
A gente ama
o que
faz.
A gente fica. Nós somos mais gratas a você por estar fazendo um podcast com duas pessoas que não imaginavam que podiam se sentir tão à vontade, não é, Shirley?
Que bom.
Eu tava com medo.
A gente não tinha, né?
Eu não sei, né? Não sabia nem.
A gente chegou aqui e falou, meu Deus,
agora,
e agora?
Agora tira essas duas da mesa, não consigo. Não
quando
consigo.
É o próximo?
Pode ser amanhã?
Vamos, mais um amanhã? Isso, amanhã.
Gente,
bom,
mas
gente,
foi
muito
um
obrigado
prazer.
Muito
foi
feliz
um prazer mesmo.
De estar
foi um prazer
aqui falar um pouquinho da nossa história.
Claro,
né?
Foi um prazer ouvir também.
Muito feliz, muito agradecida mesmo. Tô bem contente.
Olha,
muito obrigada.
Então, agradeço de coração. E a você que acompanhou essa conversa mais do que animada. Eu duvido que você queira sair também. Você deve estar aí falando, pô, mas já acabou. Delícia, né, gente? É muito bom, né, quando a gente encontra, assim, né, essa verdade, essa autenticidade na conversa, né? Que vai preenchendo a gente, né, de alguma forma. E então agradeço a sua companhia aqui no NunaCast, dizendo que nós estamos em todas as redes, né? O nosso canal no YouTube, Nuna Marketing Imobiliário. E não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, esse projeto não aconteceria. Então, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, SZL Imóveis, Alô Imóveis, Apolar Seminário, Imobiliária 2000. Toda essa turma faz o NunaCast acontecer. Muito obrigada e até o próximo episódio.